Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Bem-vindo ao Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo, Aníbal Rebelo. Ora, estamos em tempos de pandemia, o que está a afetar o desporto. Mariana, como é que vão as equipas regressar aos trabalhos de forma gradual? Há um plano da Liga que já foi entregue aos clubes e que o Observador teve acesso.
Sim, é um plano que, obviamente, e à partida ainda carece da autorização do Governo e também da autorização da Direção-Geral da Saúde, mas a partir do qual podemos já começar a perceber como é que a Liga está a pensar regressar então à competição. É um regresso que está planeado para o final de abril, início de maio, que implica, obviamente, e aquilo que já vínhamos falando durante algum tempo, que é a necessidade de um mês de pré-época, uma pré-época que será necessária fazer face a esta paragem por parte dos clubes e por parte dos jogadores, que obviamente estão em casa a tentar manter a forma física, mas que não têm treino especializado e que terão de o fazer agora novamente. Este mês de pré-época vai arrancar primeiro com treinos individuais em que os jogadores não se cruzam com colegas, portanto cada jogador vai treinar individualmente ainda que nas instalações dos clubes. Passará depois para treinos coletivos em que os jogadores têm de tomar banho em casa e não no balneário dos clubes e só saem de casa para treinar. E depois então numa fase já mais avançada, provavelmente já só no final de maio, início de junho, vamos então regressar à competição com dois jogos por semana, provavelmente e quase garantidamente à porta fechada, com o mínimo contacto possível entre comitivas de clubes. Tudo isto ainda tem várias adicionais, por exemplo, vão ser feitos testes, obviamente de forma regular, todos os jogadores e toda a equipa técnica terão de ser testados para passarmos da fase do treino individual para o treino coletivo. Desde o início do regresso aos trabalhos irá haver uma atenção especial à existência de sintomas e depois mesmo com o regresso à competição teremos várias alterações, serão proibidas aquelas rodas motivacionais antes ou depois dos jogos, não existirão cumprimentos ao adversário ou às equipas de arbitragem, não existirão as habituais crianças a entrar com os jogadores dentro do campo, provavelmente não existirão as flash interviews e depois um bocadinho contingências já mais relacionadas aos clubes individualmente, como viagens no próprio dia para jogadores, portanto a inexistência dos habituais estágios de dois dias antes de jogos fora de casa. No autocarro das equipas só viajarão os elementos indispensáveis, digamos assim, todos os outros vão viajar em carros individuais, os jogadores vão ter de usar sempre a mesma garrafa de água, uma para cada um, portanto é um plano bastante detalhado e que visa um regresso provavelmente já no final de abril aos trabalhos, mas um regresso bastante pensado e bastante comedido por parte dos clubes de futebol portugueses.
Outro tema em destaque são as formas como lá fora se está a combater este vazio legal, ou seja, de que forma é que os atletas vão ser penalizados no orçamento com os cortes salariais?
É verdade, temos aqui vários modelos possíveis e que Portugal podia se inspirar, não é que vá acontecer, mas podia se inspirar. Temos um modelo binómio que aconteceu em Itália, ou seja, a Juventus resolveu a parte do clube e cortou o equivalente a 4 meses de salários durante uma época inteira. Os outros 19 clubes avançaram para um corte de 1/3. Temos aqui um modelo justo, que é o modelo francês, que tem a ver com o vencimento de cada um dos jogadores, ou seja, até, por exemplo, quem ganha até 10 mil euros continua a receber os 100%, mas jogadores como Neymar, que recebem acima de 100 mil euros por mês, já vão ficar apenas com 50%. Temos um modelo exemplo, que é o modelo alemão, ou seja, partiu dos próprios jogadores falarem com as respectivas administrações, perguntarem até que ponto é que podiam fazer esses cortes salariais, e houve inclusivamente um fundo criado por Bayern, Dortmund, Leverkusen e RB Leipzig para ajudar as equipas de média dimensão, ou seja, porque se percebe que as equipas de média dimensão e pequena dimensão vão sofrer muito com a crise que se avizinha. Temos um modelo incógnito que é o inglês, ou seja, ainda estão a existir negociações com a Associação de Jogadores, que tem um peso em Inglaterra muito maior do que nos outros países, e depois temos um modelo espanhol que é uma coisa um bocado híbrida, é o mais parecido com aquele que nós temos agora em Portugal, que é cada um por si. E temos cortes que, por exemplo, com o Barcelona, o Atlético de Madrid, de 70%, ou cortes como o Real Madrid, que varia entre os 12% e os 20%. Portugal vai entroncar muito neste modelo espanhol, sendo que existe aqui uma via que foi aberta pela Belenenses Chat, que é o layoff parcial.
E agora, as cartas com o As, o Joker e a carta fora do baralho. Começamos com dois ases, duas pessoas que marcaram as suas modalidades. Começamos com Stirling Moss, uma lenda da Fórmula 1 que morreu aos 90 anos.
Sim, o Stirling Moss, que ficou conhecido como o melhor piloto de sempre da Fórmula 1, que nunca conseguiu ser campeão, apesar de ter ficado em segundo lugar 4 vezes, era um dos nomes maiores da Fórmula 1, dos nomes também de maior memória na modalidade. Ele conseguiu um total de 212 vitórias em 529 corridas que fez em vários campeonatos, incluindo 16 na Fórmula 1, e acaba por ter uma história curiosa e ligada a Portugal. Em 1958, no circuito da Boa Vista, no Porto, ele prestou declarações a favor do Mike Hawthorn, naquele que era na altura o grande rival e o grande e o outro piloto que tentava lutar pela vitória na competição, no Mundial daquele ano. O Mike Hawthorn tinha então sido desclassificado por ter feito uma inversão de marcha em plena pista. O Stirling Moss acabou por fazer declarações a favor dele, disse que não devia ser desclassificado, e depois mais tarde o Moss acabou por perder esse mesmo campeonato para o Hawthorn por apenas um ponto. Portanto, era também um exemplo de desportivismo. O Stirling Moss, que se retirou depois de um acidente que o deixou em coma durante um mês e parcialmente paralisado durante meses, mas ainda competia e competiu até aos 81 anos em corridas de carros clássicos. O Lewis Hamilton também já liderou as homenagens, ele também é um piloto britânico. Estas homenagens têm sido feitas com uma expressão muito anglo-saxónica e que nós cá em Portugal acabamos por não usar muito, que é bigger than life, ou seja, maior do que a vida, e é assim que Stirling Moss está a ser recordado, como um piloto que era maior do que a vida e também maior daquilo que acabou por não conquistar, que é então o Mundial de Fórmula 1.
E esta semana desapareceu também Radomir Antic, o único treinador a passar por Barcelona, Real e Atlético de Madrid, e esteve muito ligado a um internacional português.
Sim, uma das particularidades do Radomir Antic foi ter recuperado o futuro, quando toda a gente pensava que aquele joelho não daria para muito mais. Ele ainda conseguiu recuperar o futuro, que acaba por ser uma das grandes lendas do Atlético de Madrid, e ainda conseguiu dar ali uma perninha. Mais do que ter treinado o Real Madrid e o Barcelona e o Atlético de Madrid, que é uma coisa que nunca aconteceu e, portanto, por si só tem um lugar na história do futebol espanhol, foi o Radomir Antic que recolocou o Atlético de Madrid como terceiro grande de Espanha, com uma temporada fantástica de 95-96, ganhou o campeonato, ganhou a taça, tinha uma equipa, o Pantich, que era o número 10 daquela equipa, era o mais conhecido, porque era uma equipa que podia sofrer 4 golos, mas marcava 5 a seguir, e não deixa de ser curioso também que nessa equipa estava também o Simeone, que mais tarde, como treinador, acabou por recuperar o Atlético como terceira equipa, ganhando também o campeonato, a taça e ainda duas finais da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, e acaba por ser um desaparecimento de alguém, e sendo que o Atlético de Madrid, neste período de coronavírus, o Radomir Antic tinha uma doença prolongada, mas já está a ser demasiado fustigado, porque já perdeu outras duas referências do clube, e acaba por ser, em Espanha, a equipa mais fustigada com esta pandemia da Covid-19.
Bruno Roseiro, no Joker, olhamos-nos para a Premier League, que continua parada, com a Associação de Jogadores, a garantir que o futebol só volta quando estiver a 100% a segurança em relação aos atletas.
Sim, a Premier League demorou, para mim, até de uma forma surpreendente, foi a liga que demorou mais tempo a reagir à pandemia, quando toda a gente já tinha percebido o que é que estava a acontecer. Agora está a ser ao contrário. É a liga que quer garantir que o futebol só volta a 100%. O Times, esta manhã, traz uma notícia da possibilidade de haver jogos em Wembley, 4 jogos por dia, sem público, por forma a acabar as competições. É um modelo que eu acredito possa existir, até porque em Espanha, por exemplo, no Campeonato Espanhol está a ser ponderado isso, neste caso nas Canárias, fazer os jogos todos concentrados num só pavilhão e sem público. Ainda assim, Bruno Fernandes continua a ser o destaque, e ainda esta semana tivemos o Igalo, o avançado, foi contratado, tal como ele também em janeiro, a dizer que quando o Manchester puder ter um meio-campo Pogba, Bruno Fernandes, que vai ser uma equipa ainda mais forte e, portanto, poderá ir muito longe nas competições onde está inserido. Tivemos o Paul Scholes, que é uma figura mítica e a grande comparação quando o Bruno Fernandes chegou ao Old Trafford, a dizer que ele era o jogador que fazia falta, não só por aquilo que ele tem em termos de características de jogador, mas também pela sua capacidade de liderança, que era uma coisa que faltava, e até a marca aproveitou agora esta oportunidade em que não há propriamente futebol para falar, de fazer uma reportagem sobre o Rei Leão, e então foi recuperar as histórias do observador do Novara que o viu no Boa Vista e no Pasteleira, que o levou para a Itália com 18 anos, e falou também com o José Peseiro, antigo treinador dele e do adjunto do Real Madrid.
O outro joker vai para Andrija Petković, com as doações e as boas práticas em relação ao Covid-19, Mariana.
Sim, uma tenista alemã que agora está um bocadinho arredada da alta roda do futebol, do ténis, aliás, internacional, digamos assim, não só porque tem caído em rendimento, mas também por ter sido fustigada por várias lesões ao longo dos anos, mas que a dada altura esteve num top 10 bastante apetecível, digamos assim, e numa altura em que vários desportistas têm feito doações, mas também leilões para ajudar em quem mais precisa, a Andrija Petković decidiu ajudar de uma forma um bocadinho alternativa, digamos assim, e criou um clube de leitura no Instagram, portanto abriu uma conta de Instagram onde dá sugestões àqueles que a seguem, que já leva nesta altura 3 mil seguidores, e onde explica também porque é que escolheu os livros que escolheu, porque é que está a ler aquilo que está a ler. A verdade é que ela tinha a alcunha de intelectual do ténis, uma alcunha que sempre recusou, diz que todas as tenistas do circuito internacional liam e leem habitualmente, mas a verdade é que prova mais uma vez que é uma tenista e é uma atleta um bocadinho fora do comum, e em vez de ajudar e em vez de dar o próprio contributo com dinheiro ou com leilões ou com doações, falo então de forma um bocadinho alternativa, digamos assim, e cria então este clube de leitura para fazer companhia àqueles que a seguem.
E agora vamos para a carta fora, que é o presidente do Barcelona.
Sim, é cada tiro, cada melro. E agora consegue arranjar de uma só vez três frentes de guerra abertas. Primeira frente de guerra com os jogadores, e essa relação complicada voltou a ser manifestada com o comunicado onde foi anunciado o corte de 70% dos salários, e também uma outra parte que é cedida para que os funcionários do Barcelona possam receber a 100%. Claramente a relação entre o plantel e o presidente não existe. Uma segunda frente de guerra que é agora aberta, com a demissão de 6 dirigentes e inclusivamente um deles, um dos mais influentes em termos de esfera do universo Barcelona, a colocar em causa alguns negócios e a possibilidade de haver benefícios próprios lá no meio, e agora uma terceira frente que é aberta com os adeptos, porque saiu a auditoria da PwC, que confirma que aquela empresa que geria as redes sociais em benefício de Bartomeu e contra, às vezes, até alguns jogadores da própria equipa, foi contratada acima do preço de mercado. Portanto, Bartomeu acaba por estar aqui numa espécie de um beco sem saída, e apesar de haver, estamos no tempo de pandemia e com o futebol parado, tenho muitas dúvidas que o Barcelona não vá para eleições antecipadas até ao final do ano.
Ora bem, seguimos agora para o túnel. Bruno Roseiro, o corte de salários no plantel principal dos jogadores do Sporting é a notícia de hoje.
Sim, que acaba por ser a primeira notícia neste sentido a nível de grandes. O Benfica e o Futebol Clube do Porto também irão caminhar para lá. No Sporting, este foi um processo que demorou cerca de 8 dias, um pouco mais. A primeira proposta passava por um corte de 50%, foi rejeitada pelos jogadores que apresentaram uma contraproposta de 30%, acabou por ficar no corte 40% nos próximos 3 meses, sendo que passa a 20% quando voltarem a jogar. Ainda assim, essa diferença de 20% terá prazos mais alargados de pagamento, metade até ao final de 2020, a outra metade até ao final da época de 2020-2021. Há ainda uma hipótese, neste caso vaga, de recuperar os 20% remanescentes, que tinha a ver com um possível apuramento para a Liga dos Campeões, o que em termos matemáticos é uma questão muito complicada. A par disto também, a própria administração da SAD decidiu cortar 50% dos salários até junho, de dizer que, e aqui está a notícia, foi tudo menos uma decisão unânime, ou seja, alguns jogadores do Sporting, nomeadamente um, foi-se manifestando contra esses cortes, acabou por ser uma medida tomada pelo Coates e pelo Luís Neto, que assumiram o papel de capitães e líderes neste processo e que acabaram por seguir aquilo que a maioria também queria, que era aceitar este acordo.
Já o Benfica e o Futebol Clube Porto podem seguir o mesmo caminho, mas não é só isso que está a unir os três grandes, Mariana Fernandes.
Têm estado juntos em vários pontos, sendo que este ponto mais recente foi um compromisso com todos os restantes clubes da Liga de um pacto de não agressão, portanto em que ninguém assina com os jogadores que rescindam, como já aconteceu, por exemplo, na semana passada no Desportivo das Aves, que teve a primeira saída com o guarda-redes Bernardo, que rescindiu o contrato depois de não receber nos meses de janeiro, fevereiro e março, mas nas modalidades também têm estado juntos, portanto Benfica, Porto e Sporting. Existe uma task force que tem decidido em conjunto o melhor para cada uma das modalidades, como aconteceu, por exemplo, no futsal, onde estes três clubes queriam acabar com a Liga, mas essa decisão acabou por ser tomada pela própria Federação. No handball também têm estado juntos em várias decisões e nas decisões que visam o regresso ou não à competição, e até em termos de marketing, não deixa de ser uma curiosidade, mas não deixa de ser também importante a forma como os três grandes estão alinhados. Decidiram baixar o preço das camisolas oficiais dos clubes, 20 euros nas próprias lojas, portanto o mesmo valor para os três clubes. É uma curiosidade, obviamente é um pormenor, mas não deixa de ser curioso e importante ver como Sporting, Benfica e Porto estão a reagir da mesma maneira e de forma alinhada a esta crise e a esta pandemia que parou o futebol.
E agora para 30 segundos, o mercado está parado, mas o Futebol Clube do Porto começa já a estudar soluções para fazer um equilíbrio de contas a breve prazo.
Sim, começa-se a perceber quem é que poderão ser os jogadores do Futebol Clube do Porto que serão vendidos no final da temporada. Diogo Leite parece-me inevitável que vai sair para a Espanha, seja Valência, seja Sevilha. O Corona, por ter uma cláusula de 30 milhões de euros que ficou da última renovação de contrato, parece-me que vai ser também facilmente cumprida. Temos o Alex Telles, que é a principal mais-valia deste plantel, e temos também o Fábio Silva, que começa a aparecer com vários clubes interessados, e de recordar que o Fábio Silva, quando renova contrato com o Futebol Clube do Porto, já tem também Jorge Mendes na operação, ou seja, foi tudo pensado por forma que pudesse haver uma venda para facilitar as contas do Futebol Clube do Porto também.
Terminamos esta primeira parte. Daqui a pouco junta-se a nós Gonçalo Almeida, advogado de Direito Esportivo. Vamos tirar dúvidas sobre o layoff no futebol e os contratos dos jogadores, entre outros temas. Até já.
Olá, sou o Bruno Roseiro, sou editor de Esporto do Observador. Estou a trabalhar em casa, como o resto da redação, mas continuamos empenhados em dar os melhores conteúdos, descodificar o que se passa por cá e lá fora, no futebol, no desporto, na economia, na saúde ou na ciência. As luvas de que falamos hoje são diferentes, as estatísticas são outras, e muitas informações ainda merecem VAR, mas informar com rigor e isenção é sempre a melhor tática. Fazer jornalismo de qualidade tem um custo, e é por isso que o seu apoio é tão importante para nós, para que possamos continuar a fazer da pergunta e da análise o melhor caminho para o golo. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
Segunda parte deste Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Junta-se agora a nós Gonçalo Almeida, advogado de Direito Desportivo. Antes de mais, obrigado por esta disponibilidade. Avanço já com esta pergunta. Ainda estamos num período de paragem no futebol devido a esta pandemia da Covid-19, mas começam já as guerras jurídicas no futebol português. Existe ou não razão, ou mesmo fundamento, para uma SAD da Primeira Liga avançar com um layoff parcial?
Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Essa é uma questão que importa escalpelizar devidamente e, antes de mais, saber de facto se é ou não possível às sociedades desportivas recorrerem a este regime simplificado do layoff. E a resposta, parece-me que é consensual, é positiva, na medida em que estas medidas excepcionais, tal como o decreto dispõe, aplica-se aos empregadores de natureza privada. Ora, sendo os clubes desportivos associações privadas de fins não lucrativos e as sociedades desportivas, sejam elas as anónimas, sejam as unipessoais por cotas, são pessoas coletivas de direito privado, parece-me que a sua aplicabilidade, a possibilidade destas entidades acederem ao regime de layoff simplificado está bem presente. Agora, a questão, a primeira questão e concreto é de saber se de facto, analisando caso a caso, se o clube em questão ou a sociedade desportiva em questão preenche um dos requisitos, um dos três requisitos, que são alternativos, ou seja, não são cumulativos, basta verificar um desses requisitos para, de facto, aceder a este sistema simplificado.
A maioria, a verdade é que a maioria dos clubes da Primeira Liga está a preferir falar com o plantel diretamente, com os jogadores, para tentar chegar a um acordo, e a verdade é que a maioria dos clubes no estrangeiro também. Não existindo esse acordo, como é que os clubes podem dar a volta e como é que os jogadores também se podem defender?
Repare, eu defendo que este regime de layoff simplificado, apesar das sociedades desportivas e dos clubes que poderem aceder, na realidade podem fazê-lo, em meu entendimento e salvo melhor opinião, podem fazê-lo no que diz respeito aos trabalhadores comuns, aos seus administrativos, sejam contabilistas, marketing, juristas, etc. Já no que diz respeito à relação contratual com os praticantes desportivos, nomeadamente os jogadores de futebol, no caso em apreço, não me parece que seja, tal seja possível. Mas como disse, e acho que devemos partir desse princípio, a solução do diálogo, que implica solidariedade, implica flexibilidade, atendendo, claro está, aos graves prejuízos ou aos prejuízos financeiros que os clubes e as sociedades desportivas têm vindo a sofrer fruto desta situação pandémica, esse diálogo deve existir. E, em meu entendimento, nos termos da legislação desportiva, existe apenas uma exceção que permite a redução salarial, e essa é caso esteja estipulado nos contratos de trabalho desportivo, em caso de descida de divisão, de facto, a remuneração pode ser diminuída. Esta é a única exceção contemplada na lei, e estamos a falar na legislação desportiva, que obedece e tem em conta a especificidade do desporto. Porque reparem o seguinte, a sua questão é extremamente pertinente e é prática, é atual. Vejamos o seguinte, o regime do simplificado, o layoff, permite a suspensão dos contratos de trabalho ou a redução dos períodos normais de trabalho, não é? E isto é uma solução urgente e imediata para assegurar a viabilidade não só da empresa como a manutenção dos postos de trabalho. Sucede que os clubes e as sociedades desportivas, fazendo uso deste layoff simplificado e suspendendo os contratos de trabalho desportivos, suspendem os jogadores, o trabalhador, das suas funções, da sua prestação, certo? Mas, de forma, ou seja, suspendem do treino, da obrigatoriedade do descanso, mas, por outro lado, de forma silenciosa, exige-se que estes mantenham a sua forma física e, inclusivamente, continuem, obviamente, a zelar pela sua integridade física. Isto implica uma série de ações que o praticante desportivo não pode ter. Não pode praticar desportos radicais, não pode conduzir um motociclo, etc. Mas existe, acima de tudo, que o praticante desportivo, o jogador de futebol, mantenha a sua forma física por forma que, quando as competições oficiais forem retomadas, ele esteja apto, fisicamente apto, para ter uma performance desportiva condizente com os objetivos desportivos do próprio clube. Ou seja, há um contrassenso, está a perceber? E é essa especificidade do desporto que se tem que ter em conta. E por isso eu sou do entendimento, repito, salvo a minha opinião, relativamente ao contrato de trabalho desportivo, este sistema de layoff simplificado não é possível.
Há aqui um outro ponto que também tem vindo a ser muito falado, que tem a ver com o facto de muitos jogadores, neste caso na Primeira Liga, há um levantamento já de 139 jogadores que terminam o contrato a 30 de junho. A FIFA, a única coisa que diz a esse respeito é que os períodos dos mercados de transferência vão ser mexidos, mas, ou seja, um jogador não poderá no dia 1 de julho assinar por um outro clube porque essa transferência não será reconhecida. Aquilo que eu lhe pergunto é, existe, caso um jogador não queira prolongar o seu vínculo para acabar, neste caso, o campeonato 19-20, existe alguma outra forma de ele ser, entre aspas, obrigado a fazê-lo?
Eu entendo que quanto a essa questão, vamos lá ver, importa esclarecer que a FIFA, o FIFA Council, no dia 18 de março, não me falha a memória, e depois agora mais recentemente no início deste mês, emitiu umas guidelines, umas linhas de orientação respeitantes a essa matéria e a outras que são também bastante práticas nos dias que correm. Essas linhas de orientação não obrigam e são meramente, são sugestões e não vinculativas por parte da FIFA no que diz respeito a uma adaptação necessária, fruto desta pandemia, por parte do futebol. Diz respeito não só às janelas de transferência, como bem referiu, e isso a FIFA, conjuntamente com as suas associações membros afiliadas, poderá obviamente vincular, mas também relativamente a contratos de natureza privada, de natureza particular, como são os contratos de trabalho, prorrogando o prazo ou sugerindo que o prazo termo desses contratos de trabalho seja prorrogado até que as competições sejam concluídas. Essa questão, uma vez mais, que não é vinculativa, está inteiramente ou dependente da livre vontade dos jogadores. Os jogadores não podem ser forçados naturalmente, obviamente, a prorrogarem a duração dos seus contratos de trabalho, até seja por termo certo ou mediante a incerteza do prazo em que as competições serão concluídas.
As equipas estão a voltar aos trabalhos com todos os cuidados, por exemplo, na Alemanha, a Itália também poderá estar para breve e em Portugal existe então este plano que, dependendo obviamente da evolução da situação em Portugal, também poderá colocar as equipas a recomeçar os trabalhos no final do mês. Isto leva-me aqui a duas questões. A primeira é se um jogador se pode recusar a treinar e a jogar, e a segunda é se assistir alguém que acabe por ficar infectado na atividade neste recomeço dos trabalhos, se pode pedir responsabilidades ao clube.
Sim, todas essas questões estão em aberto. Veja, o decreto-lei 2B-2020 permite aos clubes de futebol realizarem sessões de treino, pelo que, a esse respeito, não vislumbro qualquer ilegalidade. Repare, se os treinos forem efetuados ou conduzidos de forma isolada, num espaço controlado e seguro, de acordo com as normas de segurança sanitárias, à partida, do ponto de vista legal, nada obsta. Agora, claro está, poderá ser precipitado. E nestas questões, num contexto tão sério como aquele a que assistimos, este exige-nos algumas cautelas que vão para além dos limites que a lei estipula, devendo, claro, prevalecer o bom senso em prol, acima de tudo, da segurança de todos. E os jogadores de futebol, obviamente, perante uma situação de risco em que entendam que a sua saúde é colocada em causa, ou possa ser colocada em causa, estão no seu direito de vir a recusar, perante, por exemplo, uma situação em que existe, que é comprovada a infecção de um ou outro colega de equipa, de se verem a recusar de futuro a continuarem a participar nessas sessões estranhas. São cenários em aberto e perfeitamente possíveis de se virem a concretizar.
Vou agora virar aqui o tema, mas são situações que já estão em cima da mesa, portanto também convém que todos consigamos perceber. Houve uma decisão relativamente salomónica da Federação que decidiu cancelar todas as provas não profissionais de futebol e futsal. Ainda assim, começam a haver protestos, não só no futebol, no futsal, que têm a ver com por um lado, clubes que beneficiam e que poderiam descer de divisão e que já não descem, outros que tinham montado um projeto e que até em termos de impacto financeiro, o facto de não poderem subir de divisão vai criar problemas. A minha pergunta é, a partir do momento em que a Federação, que tem a tutela de tudo isto, consegue fazer ou assume essa decisão, existe alguma forma jurídica de poder contestar essa decisão ou, por isso simplesmente, os clubes terão de acatar?
Bom, idealmente os clubes acatariam essas decisões. Sucede que uma decisão com tal profundidade tem consequências a vários níveis, nomeadamente do ponto de vista financeiro, e como tal acaba nunca a ser consensual. E nesse contexto é perfeitamente natural que quem entende ter sido lesado, que recorra aos tribunais, às instâncias competentes, para se ver ressarcido dos prejuízos que de facto sofreu.
E falando aqui agora um bocadinho sobre os contratos que os clubes têm de forma exterior, na semana passada o El Mundo tinha uma reportagem com uma marca que estava ligada ao desporto e que perdeu 92% das receitas que tinha desde que começou então a pandemia. Existem razões e existem motivos jurídicos para uma marca rescindir de forma unilateral o contrato que tem com o clube ou terá de cumprir essa ligação até ao final?
Claro, estamos aqui perante uma situação de força maior. Este surto, de facto, afeta gravemente e a atividade de inúmeras empresas pode colocá-los numa situação de impossibilidade de cumprirem com os contratos e as obrigações assumidas. Vejamos, a título meramente exemplificativo e transpondo isto para o lado desportivo, nós temos assistido, por exemplo, ao cancelamento de inúmeros eventos de natureza desportiva. Os Jogos Olímpicos, o adiamento e, em alguns casos, inclusivamente, o cancelamento, como foi o caso do Wimbledon, e esse é um exemplo paradigmático ao nível daquilo que eu penso que será será uma prática a seguir com maior frequência de futuro, que será precisamente o recurso aos contratos de seguro. O recurso aos contratos de seguro. Porque, vejo o seguinte, perante esta situação pandémica, acho que esta nova realidade, vem-nos ensinar a todos que estas situações, à partida imprevisíveis ou antes imprevisíveis, de facto podem vir a surgir com maior frequência e impacto. E eu creio, estou seguro, que as diversas entidades desportivas, em todo o tipo de contratos, nomeadamente incluindo também a própria organização dos eventos desportivos, recorram com maior regularidade ou com maior frequência à contratação de seguros, precisamente para se calcular os prejuízos decorrentes ou do adiamento ou do cancelamento de eventos em virtude destas situações de força maior. E sim, parece-me que esta será, é uma das muitas consequências diretas fruto desta nova realidade.
Acabou por me responder também um bocadinho a uma dúvida que eu tinha, que tem muito a ver também com, havia quase uma espécie de um gap, digamos assim, em relação a pandemias, e os Jogos Olímpicos eram um bocado o exemplo, ou seja, estavam preparados para guerras, para boicotes, para embargos. A única cláusula que não havia no contrato com a cidade de Tóquio era a pandemias, que acabou por acontecer. Salto agora então para um outro assunto mais específico. Durante esta pandemia e nestas últimas semanas ficou também conhecida ou soube-se a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto em relação ao litígio entre o Rafael Leão e o Sporting. A minha questão, que são duas, é se perante o alarido social que a invasão à academia criou era um desfecho esperado, ou se cada um dos casos teria de ser visto ao pormenor, e por outro lado, perceber qual é a probabilidade de, em termos de tribunal de relação, haver uma inversão ou uma anulação da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto?
Bom, relativamente à primeira questão, não se tratava de um desfecho, ou não se trata de um desfecho esperado ou inesperado. A análise em direito deste tipo de processos, natureza laboral, como qualquer outro processo, tem que ser uma análise casuística, ou seja, cada caso tem as suas especificidades e perante esses mesmos detalhes, não só a questão da factualidade, de direito, mas a questão da factual, pesa imenso. E, portanto, é uma análise caso a caso. No caso em concreto do jogador Rafael Leão, é seguramente distinto do caso se houvesse um processo a correr termos nos tribunais envolvendo o jogador William Carvalho ou o Rui Patrício. Independentemente do fator, ou melhor, do evento que deu, que foi mais conhecido publicamente e que teve de facto grande notoriedade, grande projeção junto dos mídias, foi o ataque à Academia de Alcochete, ter afetado todos. Agora, nem todos foram afetados no mesmo grau, nem todos foram afetados exatamente nas mesmas circunstâncias. Há questões que, a posteriori e antes desse evento, são extremamente relevantes. E, não conhecendo eu o conteúdo do acordo, ou não tendo tido a oportunidade de analisar a decisão proferida pelo Tribunal Arbitral do Desporto, não posso, de facto, estar aqui alargando em comentários sobre se era ou não expectável, do ponto de vista que era certo que isso iria suceder. Teríamos que analisar, obviamente, quais foram os argumentos invocados por cada uma das partes, no respeito pelo contraditório, e quais foram os fundamentos do acordo, o entendimento dos árbitros no sentido de tomarem esta decisão. A segunda questão que me colocou no que diz respeito à interferência, a uma eventual intervenção do Tribunal de Relação, e essa intervenção, como sabe, as decisões proferidas pelo Tribunal Arbitral do Desporto não são passíveis de recurso, ou seja, são decisões que se tornam definitivas, e existe aqui a possibilidade, claro está, de se avançar com uma ação de anulação junto do referido Tribunal da Relação, mas por questões estritamente formais, ou seja, a matéria de facto e de direito não será analisada, apenas questões quanto a questões formais, como, por exemplo, o próprio respeito, como já referi há pouco, o próprio respeito pelo princípio do contraditório, ou o respeito pelo princípio da igualdade, todas as partes serem tratadas de igual forma. Entendendo o Tribunal da Relação que uma destas questões essenciais de natureza formal não foram respeitadas, procederá à anulação do acordo, o mesmo baixará ao Tribunal Arbitral do Desporto, que se irá pronunciar de novo, irá tomar nova decisão sobre esta matéria, obviamente saneando esses vícios, ou seja, agindo de acordo com aquilo que o Tribunal da Relação disse no que diz respeito ao cumprimento de todas as formalidades.
Fim de jogo, apito final neste Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Daqui a pouco em observador.pt já pode ouvir este programa em podcast. Até já.